Em 2017, o governo do Partido Socialista, apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, deixou o país em suspenso. Fomos nós, o PSD, esta bancada, quando estava na oposição, apesar de ter ganho as eleições, que disse sim ao compromisso, que disse sim à responsabilidade, porque nós não assobiamos para o lado quando o interesse dos portugueses está em causa e a soberania nacional. Senhora Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, como já foi aqui enunciado, Portugal participa em inúmeros projetos, inclusive lidera três deles. Eu julgo que seria pertinente que Sua Excelência partilhasse com esta Câmara qual é que é a perspectiva militar e os impactos económicos. Muito obrigado.
Ora bem, o Governo tem agora igual tempo para responder. Eu não sei se qual é... É primeiro a Sra. Secretária de Estado e depois o Sr. Secretário de Estado. Então faz favor, Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pelas perguntas ao Sr. Deputado Paulo Muniz e Martim Seider. De forma telegráfica, em relação à primeira pergunta, que fique de facto bastante clara a posição de Portugal e do nosso Governo sobre esta questão, nós defendemos a complementaridade e a interoperabilidade entre a União Europeia e a NATO e o reforço do pilar europeu da NATO. E para isso devemos procurar ativamente três aspectos. Devemos evitar duplicações ou redundâncias desnecessárias, devemos garantir a interoperabilidade de meios entre as duas organizações e devemos desenvolver capacidades que sejam utilizáveis nas duas organizações com uma dimensão de duplo uso. Em relação à questão dos Estados Terceiros, Portugal apoia e encoraja ativamente a participação de Estados Terceiros, numa lógica de quanto maior abrangência e inclusão possível, tanto melhor, nomeadamente aliados da NATO. Aliás, nós temos vindo veementemente a defender que estes países são bem-vindos desde que cumpram os requisitos, como foi o caso do Canadá, dos Estados Unidos, da Noruega e do Reino Unido, e também a Suíça, que sabemos que está em vias de integrar o projeto da mobilidade militar. Em relação à segunda pergunta do Sr. Deputado Paulo Muniz, é claramente uma oportunidade esta revisão estratégica para pensarmos também de uma forma ativa em melhorar aquilo que é o instrumento PESCO e melhorar a participação também de Portugal em alavancar também as oportunidades que têm vindo a ser desenhadas pelas reflexões dos relatórios Draghi, Letta e Ininisto. Mas desse ponto de vista, permita-me dizer que há, de facto, a possibilidade do instrumento PESCO ser aperfeiçoado, eu diria, em três grandes áreas. A primeira, o reforço da coerência e das sinergias entre a PESCO e a NATO, e tem a ver também com a sua pergunta anterior, assim como entre outras iniciativas e instrumentos de defesa da União Europeia. Depois, simplificar também os procedimentos associados à PESCO, como a elaboração de planos nacionais de implementação ou indicadores sobre o estado de compromissos assumidos. E, por fim, não menos importante, também promovendo uma maior articulação com a indústria do desenvolvimento de capacidades que visa o objetivo da defesa comum. E, por isso, Portugal vai aproveitar esta revisão da estratégia para, efetivamente, alavancar também as oportunidades de Portugal na linha da frente da iniciativa PESCO. Muito obrigada.
Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, faz favor, para 2 minutos e 35, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Queria começar por, enfim, partilhar aquilo que foi a visão apresentada sobre a situação atual na Europa pelo Sr. Deputado Martim Seider e reforçar a importância de Portugal participar nestes projetos cooperativos a nível do desenvolvimento de capacidades. Eu, brevemente, na minha intervenção inicial, referi os três projetos que Portugal lidera. São três projetos no domínio das novas tecnologias, ciberdefesa, sistemas automáticos marítimos e terrestres, de comunicações terrestres. E queria muito brevemente dizer qual é o ponto da situação, qual é o estado da arte em relação a cada um destes projetos. Começando pelo Cyber Academia and Innovation Hub, há uma dimensão nacional e uma dimensão europeia. A dimensão nacional passa pela... ou passou pela instalação e criação de uma associação Cyber Academia Innovation Hub. Essa associação, que foi criada por decreto-lei em 2023, está hoje, digamos, a ser constituída. A primeira reunião da Assembleia Geral está a ter lugar hoje, a 10 de julho, onde vão ser eleitos o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e aprovados os seus estatutos. Esta associação é fundamental para aquilo que este projeto se propõe desenvolver. Irá permitir avançar para a instalação na Academia Militar do Exército de um Cyber Range, a aquisição de equipamentos que permitirão prosseguir com aquilo que são, digamos, os trabalhos, programas de trabalho deste projeto, tanto a nível nacional como internacional. Isto não significa que este projeto, que é da terceira vaga, não tenha já produzido alguns resultados, nomeadamente o acolhimento no final do ano passado de um exercício de ciberdefesa a nível nacional, o Cyber Perseu, organizado pelo Exército, e contou com a presença de mais de 3 mil participantes. Muito brevemente, o segundo projeto, o AMIDA, aquele que provavelmente estará mais avançado, já tem a participação de empresas e centros de investigação nacionais. Já foi possível desenvolver um demonstrador tecnológico e uma arquitetura de sistema relativamente à identificação e dos danos produzidos por explosões em ambiente urbano. Termino dizendo que já foi feita uma call num projeto do Fundo Europeu de Defesa e relativamente ao projeto Musas da Marinha, só para dizer que vão ser definidas este ano os requisitos de alto nível.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Nuno Simões Melo, do Chega, 4 minutos 30, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Nos 20 compromissos do Plano Nacional de Implementação da Cooperação Estruturada Permanente, há duas constantes que nos preocupam. Uma é implícita, a desatualização do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, e a outra é explícita e refere-se à prevalência em sistemas de reduzida capacidade de combate. O Conceito Estratégico de Defesa Nacional é de 2013. Entretanto, o mundo mudou e mudou muito. E Portugal, agarrado a um conceito estratégico ultrapassado. O governo do Partido Socialista ainda ensaiou uma atualização. Deste governo nada sabemos. Temos assistido a muitas medidas avulsas destinadas a calar algum incómodo no seio das fileiras, mas sem um rumo definido, sem uma direção estratégica. O mundo ficou mais imprevisível, onde a única garantia é a do aumento de violência, incluindo violência entre Estados. No entanto, segundo a constante, insiste-se em sistemas com reduzida capacidade de combate ou sistemas de duplo uso. Um conceito estratégico realista, não enviesado por derivas ideológicas pacifistas, apontará de certo para a necessidade de incremento da capacidade letal dos sistemas de armas, o que não é espelhado neste plano. O tempo do otimismo irrealista dos governos socialistas acabou. A opção por equipamentos de compromisso ou de utilização civil complementar, talvez com vantagens económicas imediatas, revela-se desajustada face à urgência da modernização das nossas capacidades militares. Portugal necessita de uma estratégia de aquisições ou de fabrico que privilegie sistemas de armas de última geração. Senhor Secretário de Estado, primeira questão, sobre o reequipamento militar. Iremos além do previsto na Lei de Programação Militar, aproveitando os mecanismos disponibilizados pela União Europeia, reforçando capacidades militares que se encontram limitadas, tais como a defesa aérea e antiaérea, ou a capacidade naval de superfície e submarina. Segunda questão, no referente aos documentos estruturantes, quando atualizará o Governo o Conceito Estratégico de Defesa Nacional? Que metodologia utilizará? Quando nos informará? Senhores Secretários de Estado, ao Estado compete garantir a segurança e o bem-estar das populações. Não permitiremos menos do que isso, disse.
Muito obrigado. Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, dispõe de 1 minuto e 42, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. A cooperação estruturada permanente é um instrumento particularmente benigno de solidariedade europeia. Por ser de adesão voluntária, é um bastião cada vez mais raro de colaboração realmente soberana entre Estados europeus. Também por isso, o Chega acompanha com especial interesse o seu desenvolvimento. Assume este debate de particular urgência quando a ordem internacional se fragmenta e se multiplicam as ameaças à integridade dos Estados. Hoje, a maioria vai já reaprendendo que não há valores nem direitos sem segurança, que não há segurança sem fronteiras e que não há fronteiras sem um braço forte que as defenda. Não obstante, algumas lições não são aprendidas. O Rearm Europe apresenta objetivos muito ambiciosos e promete mobilizar 800 mil milhões de euros para a defesa europeia até 2030. É um objetivo que chega a aplaudir. Todavia, mais importante do que anunciar números bombásticos é saber quando desta soma acabará investida nas indústrias europeias de defesa. Conviria que o Governo esclarecesse a Câmara quanto ao estádio atual desta questão e quanto à posição de Portugal, em especial no contexto que é de gravíssimo atraso e logo de dependência da Europa no que toca a diversas tecnologias críticas, como os caças de 5ª e 6ª geração ou novos modelos de carros de combate. O MGCS franco-alemão, por exemplo, não será produzido antes de 2045. Outra preocupação: não pode haver autonomia estratégica sem autonomia industrial. Mas ter hoje uma defesa séria significa garantir uma autonomia industrial de âmbito geral, quer nas chamadas matérias-primas críticas, quer em produtos industriais relativamente básicos, como o aço ou o alumínio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminou o seu tempo. Sr. Secretário de Estado, para responder, 4 minutos e 30 a estas duas questões, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões que foram colocadas. Senhoras e Srs. Deputados, a primeira questão é do conceito estratégico de defesa nacional. É verdade que o nosso conceito é 2013. É um conceito de um outro mundo, de uma outra realidade em termos de segurança e defesa na Europa. É anterior à anexação da Crimeia e ao apoio dado por parte da Rússia aos movimentos secessionistas na zona do Donbass. O mundo mudou profundamente desde 2013. Daí que Portugal e o governo português estão naturalmente empenhados em atualizar o conceito estratégico de defesa nacional. É uma prioridade. O trabalho começou no anterior governo, já vinha embrionário ainda do último governo socialista, mas houve necessidade de naturalmente atualizar em função daquilo que foi a conjuntura internacional. Este Governo Constitucional, o 25º, irá apresentar brevemente à Assembleia da República este projeto ou esta proposta de conceito estratégico de defesa nacional. Convém dizer, e agora fazendo a ligação à questão da Lei de Programação Militar, que os documentos que orientam todo o processo de aquisição são documentos que se baseiam no conceito estratégico de 2013 e são documentos que estão já desatualizados. O conceito estratégico militar, as missões das Forças Armadas, o sistema de forças são de 2014. A última vez que houve uma reforma, diria profunda, a nível da defesa ocorreu num governo constitucional em que era Ministro da Defesa o atual Presidente da Assembleia da República, com a Defesa 2020. Desde aí que não houve nenhuma atualização destes documentos estruturantes da defesa. Portanto, a aquisição de novas capacidades que é necessária irá ser feita de acordo com a revisão da Lei de Programação Militar, que terá lugar no início do próximo ano. Assim que for aprovado o conceito estratégico e todos os documentos que daí decorrem estruturantes, será feito.